com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Aquele foi um momento de choque, choque intenso, quase brutal. As palavras da garota, a meiga Isabel, ficaram ressoando na cabeça de André.
Seu André, meu pai é cego.
A princípio, André quis falar alguma coisa, mas não encontrou o que dizer. Baixou a cabeça e assim ficou durante alguns segundos. Levantou-a quando Isabel lhe tocou de leve no braço. E então, encontrou os lindos olhos castanhos da moça, fixos nos seus, e um esboço de sorriso nos seus lábios naturalmente rubros.
Oh, não é preciso ficar tão chocado. Eu não disse nada antes porque... Bem, eu pensei que o senhor soubesse.
Palavra como ignorava Isabel. Os olhos dele parecem perfeitos quando se voltam para a gente. Além do mais, ninguém me disse, né? Nem Luísa, nem o Major, nem Miguel. E todos eles sabem, não?
Sim, todos.
De certo, como você mesma, pensaram que eu soubesse.
Dom Manuel não lhe havia dito, não?
Isabel, eu não me dava muito bem com o tio Emanuel. Nunca o visitava. Soube notícias quando o advogado me procurou para me comunicar que ele havia morrido e havia me deixado essa fazenda e uma pequena importância em dinheiro.
Eu ignorava isso. Eu estava pensando que o senhor e Dom Emanuel tivessem sido excelentes amigos.
Digo-lhe mais. Ele me deixou esta fazenda sob condição, por pensar que eu não me moveria do rio para vir tomar posse da propriedade. E eu não viria mesmo.
E por que o senhor veio?
Por quê? Bem, é uma série de circunstâncias curiosas me induziram a isso. Eu gostaria de conversar sobre o assunto quando Miguel Saavedra estivesse aqui e seu pai pudesse estar presente. A propósito, Isabelo, é Miguel Saavedra quem administra realmente a fazenda, né?
Até certo ponto, sim. Nas questões de dinheiro e contas, sou eu quem tomo conta de tudo.
E tem havido margem de lucro?
Lucro?
Sim.
Nenhuma. Na verdade, seu André, estamos cheios de dívidas. O que a fazenda rende não dá para cobrir as despesas.
E a fazenda do Major?
Dá lucro elevado. Agora, não sei como. Eles vivem sempre nadando em dinheiro, quando, na verdade, seu lucro deveria ser igual ao nosso.
E como explicaria você essa desigualdade?
Relações como? Importantes, seu André. O Major deve se dar com muita gente importante. Olha, volta e meia descem aviões no aeroporto da fazenda dele trazendo visitantes. E os visitantes, seu André, vêm de todas as partes, vêm do norte e até do sul. O senhor não deve estranhar se ouvir aviões passando aqui por cima com frequência. E muitas vezes, até em altas horas da noite.
Seu André está aí, Isabel?
Ah, está sim, papai, está.
Eu vou ajudá-lo.
Ah, não faça isso. Papai se move perfeitamente sozinho por toda esta casa. E ele fica um tantinho ofendido quando alguém tenta ajudá-lo. Venha, papai.
Pois é, seu André. Seu tio Emanuel Era um homem extraordinário, bom, um grande amigo. E penso que o sobrinho é o do mesmo, não? Um grande homem.
Infelizmente, seu Zé Bento, eu conheci meu tio muito pouco. Muito pouco mesmo.
Eu compreendo. Ele me falou no senhor certa vez e com um certo desgosto. Talvez eu não deva comentar esse fato.
Não me importo. De fato, eu era um boêmio incorrigível na cidade, seu Zé Bento. Eu não levava a vida a sério. É, essa é a verdade.
Eu compreendo.
Meu dia era noite e vice-versa. Meu tio pensava de maneira diferente. É, e por isso nunca nos demos bem.
E como foi que o senhor resolveu vir aqui para este sertão?
É uma história um tanto longa, sabe? Eu peço para vocês me derem licença para contá-la depois, quando o nosso capataz estiver aqui presente.
É claro que papai concorda, seu André. Miguel estará na fazenda logo, logo. Deve ser ali pelas 16h, mais ou menos. O senhor poderá convidá-lo para jantar aqui conosco. Então poderíamos conversar melhor, não acha?
Grande ideia, Isabel. Convide Miguel assim que ele chegar. Em meu nome, certo?
Ah, ele vai ficar contente ao receber o convite.
Isabel, você fala muito bem para uma criatura que sempre viveu no sertão.
Mas eu não vivi sempre no sertão, seu André.
Seu André, Isabel estudou na cidade graças a Dom Emanuel, seu tio Dom André. Ele não quis que a minha menina fosse sempre ignorante como a gente que pena neste sertão por falta de escola.
Naturalmente, estudou em Fortaleza.
Não foi, não.
Não foi?
Eu estudei no Rio de Janeiro, num colégio interno.
No Rio?
E tem mais, Dom André. Dom Emanuel pagou todas as despesas. Jamais deixou que eu despendesse um tostão sequer na educação da nossa Isabel. Ah, Dom Emanuel era mesmo um santo homem.
É, segundo tudo que me contam, parece que perdi muito em não ser amigo de meu tio.
Ah, o senhor perdeu muito. Aquele era mesmo um homem extraordinário.
É, exato. Sim, sim, deve ter sido, não?
Papai, sim. Papai, continue conversando com seu André enquanto eu vou à cozinha falar com a Manuela, sim?
À vontade, minha filha, à vontade.
A propósito, Isabel, você viu Hugo?
Ah, está passeando lá fora, seu André, pelo terreiro da fazenda.
Obrigado, Isabel.
Você está com a presença feliz, hein, menina Isabel?
Eu, Manuela?
Mas curada, mas risonha. Será por causa da chegada do novo patrãozinho, hein?
Você ouviu, Manuela? Uhum. Viu? Viu ele?
De longe, de longe. E qual dos dois é o patrão?
André, o mais moço, naturalmente. O outro se chama Hugo Manuela. E é só amigo dele. Ah, o patrão é bonito. Ele parece um artista. Artista de cinema. Manuela, ele também é inteligente. Ele sabe conversar. Ele sabe conversar tão bem, Manuela, que até parece um deputado. Como aquele que esteve aqui há 2 meses. Lembra daquele deputado? Lembra?
É a primeira vez que eu vejo você entusiasmada por causa de um homem.
Ah, Manuela. Ah, não diga uma coisa dessas, pelo amor de Deus.
Me diga uma coisa, e o patrãozinho é solteiro?
É, eu não sei, mas eu acho que é.
Ah, acha que é? Então não tem importância que você ache bonito dessa maneira, né?
Sabe de uma coisa? Por ele até eu era capaz de me apaixonar, Manuela.
E Miguel?
O que é que tem, Miguel?
Miguel gosta de você.
Pois eu nunca lhe dei motivos para isto. Miguel não me interessa em absoluto, Manuela. Veja bem, eu reconheço que devemos muitas obrigações a ele por haver assumido a direção da fazenda quando... quando aconteceu aquilo a papai. Mas é tudo que eu devo a ele. Gratidão. Mas isso não significa que eu deva sacrificar a minha felicidade para que ele se sinta feliz. Manuela, não vamos mais falar nisso. Não vamos mais falar nisto. Eu quero, Manuela, que você faça um jantar bem gostoso pro André, Manuela. Miguel?
Bem depressa você aprendeu a tratar o patrão com intimidade, Isabel. Já não diz senhor André?
Porque eu estava conversando com a Manuela, não é? Na frente dele eu digo. Você já esteve lá na frente? Ele sabe que você já chegou?
Não. Passei pelo caminho de trás, deixei o cavalo na cocheira e vim por aqui.
Sim. Você sempre entra na casa, aqui pela cozinha, Miguel. Mas agora que o patrão está morando aqui, convém que entre pela porta da frente. E que sempre bata na porta antes de entrar, viu, Miguel?
Você e seu pai vão para a casa da administração?
Claro que não. Só sairemos daqui se o patrão mandar.
Bem, eu vou ver o patrão.
Miguel!
Que passa, Isabel?
Miguel, não convém você entrar. Você entrar por aí. Nem que você vai ver o seu André agora. É que. Ele me pediu que convidasse você para jantar. E só então poderão conversar.
Mas até agora ninguém me impedia de entrar na casa da hacienda quando queria.
Agora, Miguel, o patrão está morando aqui.
Eu compreendo. Estarei lá na frente à hora do jantar.
Miguel ficou aborrecido com você, Isabel.
Não importa. Não importa, Manuela. O certo é que agora ele não pode mais entrar na casa e circular por ela como se fosse o dono de tudo.
Desculpe a pergunta, seu Zé Bento. Mas há quanto tempo o senhor está sem...
Eu entendo, Dom André, eu entendo. Quero saber há quanto tempo eu estou cego. Não tenha constrangimento em fazer a pergunta. Vai para 5 anos.
Há tão pouco tempo?
É, pouco tempo. Mas eu já me habituei a viver nas trevas. Há 5 anos atrás eu via bem, muito bem. E era um cavaleiro como poucos. Mas Dom André domei muito potro selvagem no mangueirão lá fora. Tinha fama de bom cavaleiro em todo este sertão.
E como aconteceu?
A coisa mais estúpida, mais absurda que poderia acontecer a um cavaleiro de têmpera. Eu fui atirado da sela de um cavalo. E ao cair, eu bati a cabeça num morão de cerca. Estive 2 meses inteiros entre a vida e a morte, Dom André. Ah, mas por fim salvaram minha vida. Mas não conseguiram salvar meus olhos.
Um cavalo atirou ao solo, sendo o senhor um bom cavaleiro.
É, pra vós me servir.
Estranho.
Um cavalo bom, fogoso, mas bom, no qual eu montava todos os dias para inspecionar a fazenda. Nunca havia sequer erguido as patas dianteiras quando eu estava no seu lombo. No entanto, naquele dia, portou-se como um demônio. Mal sentiu meu peso sobre o seu lombo. Pulou como tomado por todos os espíritos maus deste mundo, até me jogar da sela como se eu fosse um inexperiente.
E não procuraram saber a causa dessa brusca mudança no animal?
Não sei. Devem ter procurado sem descobrir coisa alguma. Eu lembro como se fosse hoje. Fui desacordado para o hospital. E quando recuperei os sentidos, meus pobres olhos já não serviam para coisa alguma.
E onde aconteceu isso?
Lá embaixo, perto do arroio Dom André. Por sinal que naquela ocasião a seca andava muito braba por aqui, mais braba do que agora.
Quer dizer que o senhor já havia cavalgado o animal naquela mesma manhã, sem novidades?
Sim, já. Eu me lembro que parei perto do arroio. Deixei o negro ali perto. Negro era o nome do cavalo. Caminhei pelo leito seco e rachado do arroio por algum tempo. E depois, quando voltei para apanhar o negro, foi então que a desgraça aconteceu.
Estranho. Muito estranho.
Agora não adianta mais pensar nisso, Dom André. 5 anos inteirinhos já passaram. E ninguém pode devolver os meus olhos. Ninguém.
Mas quem foi que disse?
Um médico de Fortaleza. Não me lembro o nome dele.
Um médico só?
Sim.
Seu Zé Bento, se tudo der certo com os negócios da fazenda, nós vamos examinar esses olhos nos melhores especialistas lá do Rio. O senhor foi amigo verdadeiro do tio Emanuel e isto é o mínimo que posso fazer em seu benefício. Eu quero dizer, talvez venha poder.
Não, não, não. Não se preocupe por minha causa, seu André. Agora é pensar em tocar a fazenda pra frente.
Dá licença, Dom André.
É o Miguel que chega. Bom capataz, seu André. Bom capataz.
Vai entrando, Miguel.
Seja bem-vindo à sua fazenda, Dom André.
É uma satisfação estar aqui, Miguel. E saiba que seu Zé Bento já fez os melhores elogios a você como capataz. Por isso está convidado a continuar no cargo.
Com prazer, patrão, com prazer. Pode dispor de Miguel Saavedra como bem entender.
Dom André quer que você jante conosco, Miguel, para podermos conversar todos juntos a respeito da fazenda.
Sim, sim. Isabel já me havia feito o convite.
Ah, você já encontrou Isabel.
Eu cheguei pelo caminho de trás e vi Isabel na cozinha com Manuela. Ela também me viu e falou comigo sobre o jantar com o patrão. Agora estou aqui às ordens.
O jantar está quase pronto. A Manuela está arrumando a mesa. Daqui a pouco poderemos jantar, seu André.
Muito bem. Estamos todos juntos, com exceção do meu amigo Hugo. Mas daqui a pouco ele virá e eu o apresentarei a você, Miguel.
Um amigo do patrão será amigo de Miguel também.
Ótimo. E penso que teremos muito o que conversar durante e após o jantar. Eu quero que fiquem sabendo por que estou aqui e o que pretendo fazer. Eu não lhes esconderei coisa alguma para que todos me ajudem, na medida, claro, das suas possibilidades.
O patrão pode contar com Miguel Saavedra?
Pode contar com todos nós, seu André. Como empregados da fazenda, faremos tudo o que o senhor determinar.
É preciso que compreendam que eu não tenho a mínima prática de problemas rurais, da vida em uma fazenda, enfim. E é principalmente nesse ponto que eu necessito de auxílio. Eu vim para essa fazenda, pretendo ficar aqui no mínimo 5 anos. Durante esse tempo, tentarei fazer com que a fazenda se torne produtiva realmente, percebem? Que produza de verdade.
Há de lutar contra o problema da seca, Dom André.
Eu tenho bons planos para solucionar esse problema. Eu pretendo levar avante esses planos de qualquer maneira.
Eu ouvi o ruído de um carro parando.
Desculpe um momento, patrão. Eu vou ver do que se trata.
Menina Isabel, a janta está na mesa.
Já vamos, Manuela, já vamos.
O que é isso?
Tiros! Alguém está dando tiros lá fora!